Mateus 13, 44. Diz assim a boa palavra de Deus: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Você sabe que Jesus foi a pessoa mais inteligente de todas. E uma das formas muito inteligentes de Jesus nos transmitir ensinamentos profundos foi através das parábolas. As parábolas eram histórias que Jesus contava para fazer uma comparação entre o que era o reino de Deus, o que é o reino de Deus, de uma maneira que ficasse bem compreensível. E agora Jesus disse que o reino de Deus, ele é semelhante a alguém que encontra um tesouro escondido num campo. Certo homem vai lá, encontra esse tesouro, esconde o tesouro, sai daquele lugar, vende tudo que tem e compra o campo onde está o tesouro. Algumas lições importantes a respeito do reino de Deus. Primeira coisa, nós precisamos identificar o tesouro. Foi muito famosa e é conhecida de nome até hoje a chamada Serra Pelada. E eu me lembro daquelas imagens de milhares de homens naqueles barrancos procurando ouro, e aquelas imagens de televisão, inúmeras reportagens. Conheci pessoalmente uma pessoa que frequentava a nossa igreja, hoje está em outro lugar, e a pessoa trabalhou em Serra Pelada. Ele me disse: pastor, aquilo era uma loucura. Uma loucura, pessoas matavam umas às outras por causa da possibilidade do outro ter algum tesouro escondido, haver achado alguma coisa e não ter comunicado. E ele estava me contando a guerra que era, a luta que era aquele lugar. Ele mesmo me disse que certa vez saiu de lá de helicóptero às pressas, porque havia um tumulto, uma desconfiança com um determinado grupo. E havia ali um conflito tão grande, e ele precisou sair daquele lugar às pressas. A luta pelo um tesouro. Há milhares de pessoas que estão em busca de um tesouro. E é curioso que na busca de um tesouro, às vezes identificamos como tesouro aquilo que não é tesouro. Identificamos como tesouro aquilo que é lixo. Identificamos como pedra de grande valor, como algo de ouro, alguma coisa que faz mal à nossa vida. Identificamos como uma tábua de salvação, como alguma coisa que poderá trazer assim um elixir da nova vida, um sorriso de contentamento pleno, algo que só nos faz chorar. Quantas e quantas vezes alguém encontra uma mulher ou um homem e pensa: aqui está a minha felicidade, e chega a chamar o outro de modo carinhoso de tesouro. Eu conheci um marido que só chamava a esposa de tesouro. Tesouro, tesouro. Cada um chama do jeito que quer, né? Tem uns que falam nem. Uma coisa meio engraçada, esquisita, né? Nem. Agora note bem. Aquela mesma pessoa que muitas vezes é identificada como um tesouro. Tesouro. Daqui a pouco aquela pessoa está trazendo grande sofrimento à vida do outro. Um grande segredo é identificar qual é o grande valor, qual é o grande tesouro da vida. Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, o que adianta o homem se encantar com certas coisas, sorrir para certos sorrisos, piscar para certos olhos, abraçar certos abraços, entretanto, identificar errado? Então, primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é: qual tem sido o maior tesouro da sua vida? O que tem sido aquilo de maior valor? Mas o texto nos diz que o homem vai, ele esconde o tesouro. É a ideia de zelo. zelo, escondeu o tesouro, não quis perder o tesouro, fez de tudo para conservar aquilo que encontrou. Há pessoas que encontram um grande tesouro, há pessoas que encontram grandes riquezas na vida e põem tudo a perder. É curioso como é fácil, por exemplo, filhos desfazerem-se daquilo que os pais conquistaram. Porque parece que não fizeram parte daquela luta, não fizeram parte daquela conquista. Então facilmente põe fora aquele grande tesouro, aquilo que para um custou sangue, custou trabalho, custou muita coisa. Temos que dar valor à pessoa de Jesus. Jesus é de tanto valor, meu irmão e minha irmã, que Jesus é tudo para nós. Por isso que às vezes nós dizemos, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Porque tudo junto, perto de Jesus, significa nada. Alguém pode, por exemplo, valorizar mais um carro do que Jesus Cristo de Nazaré? Aquele que agora pode ver, entender, compreender, intervir em nossas vidas? Evidentemente que não. Um carro não é maior do que Jesus. Eu gosto daquela história e conheci pessoalmente a noiva que faz parte da história. Hoje uma mulher casada com filhos há muitos anos. Fui pregar numa igreja e cheguei lá, fui fazer um lanche na casa do pastor, estava lá uma parente dele. E eu conversando com ela, ela me contou que há muitos anos atrás namorava um lindo rapaz. E aquele rapaz não gostava nada de Jesus, mas ela gostava demais dele. E então ela estava indo para a igreja e para ir para a igreja passava na frente da casa onde o noivo morava. Eles estavam já aproximando os dias do casamento. Você sabe como é que é quando o dia do casamento está se aproximando. É aquela alegria, aquele frenesi, aquela vontade que chega o dia, aquele medo misturado com alegria, expectativa, tudo junto. E ela estava indo para a igreja um domingo de manhã. Passou na frente da casa do noivo. O noivo morava numa casa que ficava no segundo andar assim, sobradinho. E ele estava lá, vendo a banda passar, olhando o movimento da rua. E quando ele passou, ela passou, falou oi e tal, cumprimentou. Ele foi e disse assim, em voz, em tonalidade, em volume médio assim: aproveita para ir para a igreja agora, porque depois de casar não vai mais não. Aí ela foi e escutou, mas achou que podia ter escutado errado. Falou assim, o que que é? Ela falou, o que que é o quê? Ela disse, não repete o que você falou. Aí ele repetiu, porque você sabe que homem quando fica desafiado por mulher, fica macho, né? Aí ele foi e falou a pérola de novo, ele disse para ela, aproveita agora, porque depois de casada não vai mais. Ela olhou para ele, eu gostei daquela irmã, viu? Ela olhou para ele e disse assim, escuta aqui fulano, homem igual a você, nessa cidadezinha pequena nossa aqui, tem mais de 1000 igual a você. Assim, na sua média, 1000 pelo menos. Deus igual o meu, Jesus igual o meu, só tem um. E eu queria lhe dizer que eu vou ficar com meu Jesus e o nosso noivado está encerrado neste momento. E me dá licença, porque eu estou indo para o culto. Meus irmãos, há poucos dias atrás eu fui pregar num outro lugar, estava o filho dessa irmã lá. Ele veio falar comigo achando que eu não ia reconhecê-lo. Eu falei, é claro que eu te reconheço. Você é filho daquela mulher que virou para o ex-noivo e disse para ele, homem igual você tem mais de 1000. Aí ele começou a rir, é minha mãe mesmo. Olha, nós precisamos zelar, não pôr fora Jesus. Meus irmãos, alguns de nós fomos criados na igreja, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Agora que a gente é pai, quem é mãe e é pai, valoriza mais ainda o fato de termos sido criados na igreja. Que esforço maravilhoso que os nossos pais fizeram para nos criar na igreja. Que tesouro que nós recebemos, irmãos. Eu acho engraçado que começa a cantar um hino, onde estou eu começo a cantar o hino. Aquele tesouro escondido dentro da cabeça. Irmãos, uma pessoa há poucos dias me contou o caso de uma outra que eu já ouvi casos semelhantes inúmeros. A pessoa com problema já na mente, alguma enfermidade, esquecendo o nome dos outros, esquecendo o rosto até mesmo dos parentes, esquecendo o nome, confundindo tudo, não falando coisa com coisa. De repente diz assim, vamos cantar o hino. Aí começa a cantar o hino tal. Aí a pessoa que não está falando nada com coisa nenhuma, quando começa? Atribulado coração, a pessoa, atribulado coração, em Cristo ali vem encontrar. Sabe o que é isso? O tesouro escondido lá dentro da cabeça. No sub, no intra, no intraconsciente. É debaixo do sub, entendeu? Outro caso engraçado. Um pastor agora me contou, a mãe não estava reconhecendo ninguém. Ele chegou depois de um tempo, foi ver a mãe e disse, oi mamãe. Ela olhou para ele e falou assim, perguntou para uma outra pessoa, quem é esse rapaz que está aqui? Esse aí é o Davi. Ela falou, que Davi? O filho da senhora, mamãe. Eu, hein? Rapaz engraçado. Aí ficaram ali um pouquinho, daqui a pouco, a irmã do Davi, diz assim, mamãe, vamos orar para agradecer a Deus. Fecha os olhos. Ela pergunta, quem vai orar? A senhora mesmo. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia maravilhoso. Queremos te agradecer pelo alimento, pelo teu sustento. Queremos agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra nos diz que o Senhor dá o alimento ao homem. Não precisamos nos preocupar. Podemos olhar neste dia para os lírios do campo, que não semeiam, nem ceifam, nem não sei o quê. E foi falando o texto que Jesus disse. Em nome de Jesus, amém. Mamãe, pode comer. Mamãe, quem é esse rapaz do lado da senhora? Não sei. Meus irmãos, nós recebemos umas coisas maravilhosas. Nós fomos ensinados, meus irmãos, a viver, não porque os nossos pais eram perfeitos, nada disso não, ou sejam perfeitos, mas porque nos ensinaram a Bíblia, o melhor modo de vida que existe. Apesar dos crentes terem seus defeitos, que coisa maravilhosa. Mas às vezes nós podemos olhar para o grande tesouro, amassá-lo e jogar fora. Eu não quero esse tesouro. Eu fico impressionado, uma menina se converteu na igreja onde eu era pastor, e é uma menina de 16 anos, linda, passou a ir para a igreja, não saía mais da igreja, e aí começou a luta com quem? Com o pai. Porque o pai queria agora que ela não fosse para a igreja. E o pai dizia assim, nada de igreja, minha filha, por favor, não vai não, que hoje eu tenho um compromisso. Compromisso aonde? Não vou levar você lá no Rio Sampa. Aí queria levar a menina para o Rio Sampa. Chegava lá, estava um pagodão funk, um negócio doido. O pai dizia assim, vai lá, minha filha, vai lá, vai lá, vai lá. Ela dizia, papai, eu não quero, não estou querendo ir lá para a igreja agora, o senhor está me trazendo daqui. Minha filha, isso não é de crente não. Vai ficar bitolada, aí ó, o pessoal, olha o povo feliz aí. No outro fim de semana, vamos para o forró. Vamos não sei o quê. Irmãos, o pai foi uma própria encarnação de um sujeito chamado Satanás. Para fazer de tudo para tirar aquela menina. É o grande tesouro sendo jogado fora. Eu queria lhe chamar a atenção para o fato de Jesus dizer, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta, o grande tesouro. Eu preciso identificar e zelar pela presença, pela pessoa de Jesus. E além disso, o texto diz que ele foi, vendeu tudo. Porque nós precisamos considerar tudo muito pouco perto de Jesus. Vendeu tudo. O que é isso? Abrir mão daquilo que nos impede de termos Jesus. Às vezes o que nos impede de ter Jesus é um preconceito. Venda o seu preconceito, jogue o seu preconceito fora e tenha Jesus. Porque há muitas pessoas que são preconceituosas. É interessante isso. Preconceituosas contra o Evangelho. De maneira nenhuma eu quero, de maneira nenhuma eu aceito. Eu não quero Bíblia, não quero nada. Agora, uma outra coisa que nos separa de Jesus e que às vezes é difícil sempre largar, chama-se pecado. O pecado é igual pipoca. Você já comeu aqueles biscoitinhos no trânsito, quando está tudo engarrafado? Aquele amendoim do trânsito, aquela pipoca do trânsito, coisa ruim. Mas você começa a mastigar aquele negócio, você come um pacote inteiro. Não é verdade? Meus irmãos, pouca coisa é ruim igual aquilo. Aquele biscoitinho de vento. Aquilo só vem com caloria. Não tem nada naquilo. Aquilo é uma bomba de caloria. Um negócio que a gente pensa, é levinho, o cara está jogando aquilo para o alto. Você pensa, melhor comer um biscoitinho desse aqui do que uma feijoada. Meu irmão, às vezes um biscoitinho daquele tem mais caloria do que uma feijoada. Que coisa terrível. Agora começa a mastigar aquilo. Aí fica aquele negócio confuso. Esse negócio é ruim, mas é bom. Não é assim? Aquela pipoca doce que fica uns 3 anos lá no armazém, que o Pintinho e a Zizi namoraram, vocês lembram? Pois é, aquela pipoca que fica armazenada lá, a pessoa começa a comer aquele negócio, não aguenta parar mais, mas aquilo é ruim. O pecado é desse jeito, mas eu queria lhe chamar a atenção, foi e vendeu tudo. Às vezes, é a tradição familiar. Quando minha mãe se converteu, minha avó foi uma mulher maravilhosa, viu? Minha avó Maria, que eu conheci, a outra avó não conheci. Minha avó Maria foi uma bênção para mim. Eu me lembro que ela, aposentada de um salário mínimo, da pensão do meu avô, ganhava a pensão do meu avô. E quando eu fiz a inscrição no seminário, tinha que pagar 200 e poucos reais, que senão não ia ser considerado como desistente. E nós não tínhamos o dinheiro. Eu não sei como minha avó fez milagre. Avô e avó, pai e mãe fazem milagre. A minha avó chegou com 227 reais. Que eu não sei como ela arrumou aquilo. Porque na época era 80 reais o salário que ela ganhava. Ela arrumou 220 e poucos reais. E foi lá e me deu para pagar para eu vir para o seminário. Agora note uma coisa. A minha avó, maravilhosinha, mas quando minha mãe se converteu, ela disse, você não vai mais me considerar como sua mãe. E por quê? Porque eu não aceito que você seja, na linguagem dela, da igreja crente. Meu irmão, minha irmã, há pessoas que estão recebendo pressão de todos os lados para não terem Jesus. Agora vai, vem de tudo, e fica com o campo onde há Jesus, e eu fico aqui assim maravilhado com uma coisa, é que o texto diz que ele faz isso cheio de alegria, porque há muitas pessoas que pensam que abraçar a Jesus e ser crente é ser uma pessoa triste, infeliz e derrotada. Não é. Ter Jesus é ter a verdadeira alegria, porque Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Então ele foi, abandonou tudo. E eu me lembro agora de um missionário nosso, doutor Humberto. Ortopedista aqui no Brasil. Estava com a sua carreira indo muito bem. E foi, deixou aqui o seu consultório, hospital onde ele trabalhava. Pegou a família e foi para o Senegal. Um país pobre, uma cultura diferente. Lá no Senegal, por exemplo, eles não comem em pratos separados. Coloca aquele pratão geral e a pessoa senta ali, cada um vai pegando. As culturas são assim, elas têm coisas diferentes mesmo. E ele foi para o Senegal. Uma pessoa disse assim, doutor Humberto, mas o senhor vai deixar tudo para ir para missões? O senhor vai deixar tudo para atender um chamado de Jesus? Ele disse assim, não. Eu não estou deixando tudo para ir. Eu estou indo com tudo. Porque quem deixa alguma coisa para abraçar Jesus, não está indo sem alguma coisa. Está indo com tudo que tem que ir. Que é Jesus. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um campo, no campo um tesouro. Escondeu, foi, vendeu tudo e com alegria comprou o campo. A Bíblia está nos ensinando algumas coisas tão maravilhosas. E eu quero convidar você agora a entregar sua vida a Jesus nessa noite. O que você tem que vender, considerar como de menos valor, para ter Jesus. Jesus é o maior valor. Jesus é o grande tesouro. O que está faltando na sua vida? Você pode ter vindo aqui nesse culto hoje pela primeira vez, ou ser uma pessoa que frequenta aqui, mas ainda não entregou sua vida a Cristo, está agarrado a alguma coisa. Essa noite é a noite de Jesus fazer a marca na sua vida. É a noite da mudança, a noite da transformação. O que tem que ficar para trás? O que tem que ser deixado para trás? O que você vai responder a Jesus hoje? Vamos orar? Senhor Jesus, completa a tua palavra nos nossos corações. E que ninguém nesse lugar considere alguém, alguma coisa, alguma ideia, algum pecado, como de maior valor do que a pessoa de Jesus. Por Jesus vale a pena tudo. Por Jesus vale a pena abandonar as paixões. Por Jesus vale a pena abandonar as inclinações da carne. Por Jesus vale a pena abandonar as tradições familiares. Por Jesus vale a pena qualquer coisa. Porque Jesus é o grande tesouro. Nós pedimos que isso fique claro aqui nesta noite. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.